Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. 1922. Dentre as muitas pestições políticas do nosso tempo, uma das mais curiosas é sem dúvida das eleições. Admissíveis quando se trata de pequenas cidades, para a escolha de autoridades verdadeiramente locais, quase municipais, como eram na antiguidade, elas tomam um aspecto de sortilégio, de adivinhação, ao serem transplantadas para os nossos imensos estados modernos. Um deputado eleito por um dos nossos imensos distritos eleitorais, com as nossas dificuldades de comunicação, quer materiais, quer intelectuais, sai das urnas como um manipanso a quem se vão emprestar virtude e poderes que ele quase sempre não tem. Os seus eleitores não sabem ele é, quais são os seus talentos, as suas ideias políticas, as suas vistas sociais, o grau de interesse que ele pode ter pela causa pública, é um puro nome sem nada atrás ou dentro dele. O eleito, porém, depois de certos passes e benzeduras legais, vai para a Câmara representar-lhe a vontade, os desejos, e certamente, procurar minorar-lhes os sofrimentos, sem nada conhecer de tudo isto. A superstição eleitoral é uma dessas coisas modernas que mais há de fazer rir os nossos futuros bisnetos. Na Brusundanga, como no Brasil, todos os representantes do povo, desde o vereador até o presidente da República, eram eleitos por sufrágio universal, e lá, como aqui, de há muito que os políticos práticos tinham conseguido quase totalmente eliminar do aparelho eleitoral este elemento perturbador, o voto. Julgavam os chefes e capatazes políticos que apurar os votos dos seus concidadãos ou era anarquizar a instituição e provocar um trabalho infernal na apuração por cada qual votaria em um nome, visto que, em geral, os eleitores têm a tendência de votar em conhecidos ou amigos. Cada cabeça, cada sentença, e, para obviar os inconvenientes de semelhante fato, os mesários da Brusunzundanga lavravam as asas conforme entendiam e lhe davam votações aos candidatos, conforme queriam. Na capital da Brusundanga, Bozos, onde assiste diversas eleições, o espetáculo delas é o mais inedinamente pitoresco que se pode imaginar. As ruas ficam quase desertas, perdem o seu trânsito habitual de mulheres e homens atarefados, mas para compensar tal desfalque passam constantemente por elas carros, automóveis, pejados de passageiros heterogêneos. O doutor candidato vai neles com os mais cruéis assassinos da cidade, quando ele mesmo não é um assassino, o grave chefe de seção, interessado na eleição de FF, que prometeu fazê-lo diretor, o grave chefe, o homem severo com os vádios de sua burocracia, não trepida em andar de cabeça descoberta, com dois ou três calaceiros conhecidíssimos. A fisionomia aterrada e curiosa da cidade dá a entrever que se estara de uma verdadeira batalha, e a julgar-se pelas fisionomias que se amontoam nas sessões, nos carros, cafés e botequins, parece que as prisões foram abertas e todos os seus hóspedes soltos naquele dia. Raro é o homem de bem que se faz eleito, e se alista para atender a pedidos de amigos, não tarda que o seu diplomacior de Roma sirva outro cidadão mais prestante, que no dia do pleito, para fins eleitorais, muda de nome e toma do pacato burguês que se deixa ficar em casa e vota com eles. Isto é o que lá se chama foro. Às vezes semelhantes eleitores votam até com nomes de mortos cujos diplomas apresentam mesários solenes e hieráticos que nem sacerdotes de antigas religiões. Quer um, quer outro serviço eleitoral, constituem os préstimos mais relevantes que se podem prestar aos políticos de profissão. Tais costumes eleitorais da Brusundanga são fonte de muitos casos cômicos, por serem quase semelhantes aos que se passam em nós, abstenho-me de narrá-los. Entretanto, vou dar-lhes o do depoimento de um ingênuo e inteligente eleitor, que descreve a sua iniciação eleitoral na Brusundanga e os característicos do exercício dos direitos políticos que a sua Constituição outorga aos cidadãos. Trata-se de uma das melhores relações que travei naquele país. Ao tempo em que nos conhecemos, ele tinha aí os seus 26 anos, já havia publicado algumas memórias interessantes sobre a paleontologia da Brusundanga. Não sei ao certo se continuou com brilho a sua estreia brilhante, mas suspeito que não. A sociedade da Brusundanga mata os seus talentos, não porque os desdém, mas porque os quer idiotamente mundanos, cheios de emprego, como enfeites de sala banal. O meio inconsciente de que ela se serve para tal fim é o casamento. O rapaz começa a fazer ruído e logo todos o cercam, já os de sua camada, já os de camada superior, se é de extração modesta. É natural que ele encontre entre tantas damas da roda que o cerca do seu pensamento. Ele o casado, a mulher, porém, não pode compreender sábio que não ganhe muito dinheiro e viva modestamente. Não compreende nem Spinoza nem Fabre. Se não se faz católico praticamente, o rapaz, para arranjar bons empregos, faz-se charlatão, acolhe, ródicos, já não merguita, perde a pertinácia. Para as pesquisas originais, publica compilações rendosas e enche-se de cargos públicos e particulares. Esta trajetória de todas as esperanças intelectuais da Brusundanga. Penso por isso que o meu amigo, Aleben Toreca, como todos os seus iguais, se banalizou com o casamento e a consequente cavação de empregos. Tratemos, porém, da sua estreia eleitoral, como ele me contou. Vamos ouvi-lo? Pelos meus 22 anos, em que se lembrava aos brusundanguenses a necessidade, o dever de inscrever os seus nomes no próximo alistamento eleitoral. Lhe fiquei convencido, depois de árduos trabalhos, obtive o diploma, e nas vésperas da eleição, pus-me a estudar os manifestos dos candidatos ao cargo espinhoso de deputado. Fiquei plecho. Júlio Ben Costa, com mais de 20 anos de prática no ofício de candidato, prometia, caso fosse eleito, propugnar a disseminação de livros e estampas, e hoje mesmo, apesar de homem feito, passa horas e horas a folheá-los. A promessa de Júlio Ben Costa demoveu-me a empenhar-lhe o meu voto. Não durou muito essa minha resolução. Na mesma coluna dos apedidos do jornal, a plataforma do doutor Carabana acenava-me com uma grande esperança. Ex-doutor gastava frases e juramentos, prometendo que faria quietar a aprovação compulsória dos estudantes reprovados. Calculem que eu tinha 4 bombas em mecânica e por aí, poderão imaginar como fiquei contente com semelhante candidato. Foida, decidi votar no doutor Carabana. Saí bem cedo para almoçar qualquer coisa. Na pensão, o meu amigo pediu-me que votasse no Castriotô. É um moço muito pobre, está quase na miséria, disse meu amigo, cheio de família, precisa muito do subsídio. Tive dó, quando deixei o almoço, tinha o arraigado propósito de votar no indigente Castriotô. Dirigi-me, no dia próprio, para a sessão eleitoral e esperei. Chamaram-me, anal. Quase a tremer, no alevantado fito de enrifluir nos destinos da pátria, conseguia atravessar por entre duas fis de homens de aspecto feroz, que me olhavam desdenhosamente. Sentei-me, mostrei o meu título, assinei um livro. Depus a cédula na urna e fiquei um momento cismando diante da dedigitetesum de um longo arco abatido que, de uma única enjambei e com uma flecha relativamente diminuta, vencia, com suave elegância, toda a largura do átrio do Palácio Vice-Real, onde funcionava a sessão eleitoral. Creio que me demorei indecentemente nessa admiração, porque vi as minhas cismas interrompido pelo enérgico do coronel mesário presidente. Uberrou o homem. Afastei-me corrido de vergonha e atravessei de novo por entre aquelas mesmas caras ferozes que me tinham visto passar um pouco antes, no alevantado intuito de influir nos destinos da pátria. Aguardei o resultado a um canto. Estava seriamente interessado em impedir que o pobre Castriotô morresse de fome, com a mulher, filhos, sogra, cunhadas, e se ter estive assim cerca de 2 horas, ao fim das quais alguns daqueles sujeitos horrendos se aproximaram e, fingindo que o faziam às ocultas, começaram a examinar facas, punhais, estoques, garruchas, revólveres que traziam. Vi apertamente tais armas e descobri que mesmo para isso é que eles tal coisa faziam. Fascinaram-me e não pude desviar o olhar. Foi a minha desgraça, Deus dos céus. Um deles ergueu o chapéu ao alto da cabeça e fez para mim, encarando-me com horrorosa catadura, que está olhando? Nada, não senhor, respondi eu. Vá, você está aí com parte de siri sem unha, arreda. E, em saber como viu, me vi envolvido um formidável e uma porção de pauladas e 4 facadas. Mandaram-me para a Santa Casa, onde meu amigo Antônio me foi visitar. Que foi? Perguntou-me. Direitos políticos. Depois de restabelecido, vim a saber que o Castriotto não tivera um úlgulo arranjara um emprego modesto que lhe dava para zelo viver, e mais a família com café e pão sem manteiga. A ata eu a pude ver mais tarde, estava um primor de autenticidade, pois tinha sido falsificada com toda a perfeição por um espanhol que via do ofício eleitoral de falsificar atas de eleições. Eis como foi a minha estreia eleitoral. os meus leitores poderão verificar que, no ponto de vista eleitoral, a Brusundanga nada tem que invejar da nossa cara pátria.